gente, eu quero convidar você a participar do Manhã Bandeirantes Agora. Você que já disse, né, está aí nos preparativos para a festa de final de ano. As pessoas comem demais, algumas bebem demais e aí vem aquela dor de cabeça. Ou você que não está se preparando para isso, mas que tem aquela dor de cabeça que te incomoda, que te preocupa. Gente, faça sua pergunta, liga para cá, vamos interagir sobre esse assunto, falar um pouquinho sobre a enxaqueca, que isso, inclusive, é muito natural, muito normal de acontecer, infelizmente, né? Muitas pessoas que acabam, dói demais a cabeça, não sabe como proceder. Então, se você tem alguma dúvida, por pequena que seja, entre em contato com a gente, porque a gente vai bater um papo aqui. Então, sua participação acaba sendo importante para a gente dar continuidade do assunto, tá bom? Então, a gente vai falar agora justamente sobre essa enxaqueca, sobre dores de cabeça muito forte, porque o período de final de ano pode ser uma bomba relógio para desencadear as dores, viu, gente? As festas, comidas, bebidas que levam as pessoas a quebrarem a rotina nessa época do ano podem o quê? Ativar o gatilho da cefaleia. Portanto, olha que legal, prevenção das crises é o melhor caminho. A gente conversa com a médica especialista em acupuntura para enxaqueca, doutora Jerusa Alecrim Andrade. Doutora Jerusa, muito bom dia.
Bom dia, Cassiane.
Tudo bom, doutora?
Tudo bom.
Tá bom, obrigada por ter aceito o convite aqui pra gente falar de um tema tão atual que são aí as enxaquecas, as pessoas que atualmente têm sentido muitas dores, né? E às vezes não sabe qual o tratamento adequado para parar com aquela dor chata. Mas pra gente começar, doutora, tem como prevenir essa dor, essa enxaqueca de final de ano? E por que que ela acontece?
Olha, a enxaqueca, normalmente quem tem enxaqueca, ela é uma pessoa que tem uma predisposição a desenvolver dor, né, de cabeça e mais outros sintomas associados, como náusea, vômito, às vezes tem alteração na visão, tem dor abdominal, diante de alguns estímulos. E os pacientes que têm enxaqueca, que constituem cerca de 15 a 20% da população, são pacientes que têm que ter uma vida muito regrada. Então, férias, final de ano, festas, faz com que a gente saia muito da rotina, tanto no aspecto de hábitos de vida como alimentar. E aí, as crises podem acontecer.
E como é que são essas crises? Porque a gente observa que alguns sintomas podem até confundir a pessoa que tem, né?
Ah, sim. Porque, assim, existe uma quantidade muito grande, cerca de 150 tipos de dor de cabeça diferentes. Então, os pacientes que têm enxaqueca, a dor é muito mais característica. São dores que ocorrem na parte lateral da cabeça, às vezes na testa, nos olhos. É uma dor latejante, pode durar de 3 a 72 horas, às vezes até mais, se não for devidamente medicada, e acompanhada de náusea, vômito, sensibilidade à luz, sensibilidade ao ruído.
Tudo isso
e outros sintomas visuais.
Olha, até isso acontece, né? O que seria? Dores mesmo? Ou a visão fica um pouco embaçada? Como é que é?
Às vezes tem uns sintomas que nós chamamos de aura, que eles podem acontecer antes das dores de cabeça. A pessoa fica com alteração visual, ou vê estrelinhas, ou a imagem fica mais distorcida. Ou às vezes uma parte da visão ela desaparece, ou vê umas imagens coloridas e com formatos geométricos. Aí em seguida vem a dor, as náuseas, os vômitos, a sensibilidade à luz, tudo que a pessoa quer. E a dor é muito, normalmente ela é de moderada para forte. Às vezes até inviabiliza a continuidade de qualquer atividade que a pessoa esteja realizando, seja ela de trabalho ou de lazer. Então, tudo que ela quer é um quarto escuro.
Meu Deus.
Né? É deitar e ficar longe do mundo.
E existe uma idade para a pessoa começar a sentir isso, esses primeiros sintomas?
Olha, até criança pequena pode ter dor de cabeça, tipo do tipo enxaqueca. Pode ser desde a infância até a idade adulta. Nas mulheres, e algumas mulheres, porque a enxaqueca ela tem uma característica genética, né? Mas também ela é mais prevalente nas mulheres. É uma proporção de 3 mulheres para 1 homem.
Nossa.
E muitas das vezes, essas enxaquecas, elas têm uma relação com o ciclo hormonal da mulher.
Entendi.
Então, muitas mulheres, após os 50 anos, após a menopausa, deixam de ter a enxaqueca. Mas alguns continuam. Então, enxaqueca você pode ter na infância, na juventude e nas pessoas idosas também pode aparecer. O problema é que na fase produtiva da pessoa, a fase mais produtiva, ela causa grandes prejuízos, né? Mas para criança também, com falta de escola, com uma vida social mais limitada. Porque quem tem esse tipo de dor de cabeça, como ela é muito intensa, passa a ter medo de ter essa dor de cabeça e deixa muitas vezes de alguns compromissos sociais, afetos, porque tem medo de ter a dor.
Agora, doutora Jerusa, por exemplo, só para entender um pouco mais e ouvinte de casa também, se a mãe teve enxaqueca ou tem enxaqueca, a filha pode ter também?
Sem dúvida. Não só a filha, como o filho também.
Uhum.
É que é muito mais prevalente nas mulheres.
E tem como prevenir a enxaqueca?
Olha, tem sim como prevenir a enxaqueca. São várias as estratégias que a gente usa para a prevenção da dor de cabeça. Esse tratamento não medicamentoso, que está relacionado com os hábitos de vida. Então, a pessoa tem que fazer o que a gente chama de higiene do sono. No momento, um paciente com enxaqueca, ele deve dormir o mesmo número de horas todos os dias. Porque se ele dorme a mais ou a menos, a crise pode ser desencadeada.
Uhum.
O cérebro de um paciente com enxaqueca, se você for fazer uma ressonância magnética, uma tomografia, não tem alteração nenhuma. O problema está no funcionamento. Diante de alguns estímulos, passa a desenvolver todo o quadro. Então tem como prevenir, tem que dormir regularmente, não pode nem acordar muito mais, dormir mais, muito mais horas. Se você dorme 8 horas por dia, não deve dormir nem 10, nem 11.
Ah,
senão você corre o risco de ter enxaqueca. Outra coisa que pode fazer, que quando você percebe que as crises podem ser desencadeadas por determinados tipos de alimentos, é evitar esses alimentos.
Uhum.
É outra maneira de prevenir. Alguns alimentos eles costumam gerar nesses pacientes dor de cabeça, como os embutidos, que são muito comuns a gente comer agora nesse final de ano, né? Os embutidos, os queijos, sobretudo os queijos curados, o café não pode ingerir excessivamente, chocolate, no final de ano a gente come muito doce, né?
Ai, demais.
Outra coisa é que não pode fazer jejum prolongado. Também, jejum prolongado é um problema. Se a pessoa fica com fome, ela pode ter o desencadeamento dessas crises de enxaqueca. Outro problema também é o álcool, e não só o álcool, algumas substâncias contidas, por exemplo, na cerveja e no vinho. Porque ali não é só álcool, tem uma série de substâncias, tem um monte de moléculas químicas que podem também fazer gerar dor de cabeça. O vinho, tanto o tinto quanto o branco, mais o tinto que o branco, a cerveja. Então
tá
tudo
vendo.
Isso você, assim, você já sabe que determinados alimentos provocam dor de cabeça, é melhor evitá-los.
Olha que interessante.
E o sono, né? Se você dormir demais ou de menos, é melhor tentar dormir a mesma quantidade de horas para não ter o problema, né?
Inclusive, a gente recebeu dois e-mails aqui, a Maria Antônia. Maria Antônia, bom dia para você, obrigada pela sua participação. Ela disse que ela tem dores de cabeça sempre quando está com sono, mas que não são intensas. Se pode se tornar uma enxaqueca. Maria Antônia, obrigada. Pode, doutora?
Pode sim, sobretudo se tiver privação do sono. Você estiver dormindo menos horas do que normalmente seria o recomendável ou da sua rotina. É muito comum a gente receber no consultório paciente com dor de cabeça, sobretudo com dor de cabeça nos finais de semana. Por quê? Nos finais de semana, como não tem muitas pessoas não trabalham nos finais de semana, né? Então elas acabam dormindo mais tempo. E isso é um veneno para quem tem enxaqueca.
Olha,
porque se dormir mais horas, vai acabar desencadeando a crise.
O Márcio do Taquaral acabou de ligar pra gente. O Márcio Henrique, ele sempre participa no Gente também. Márcio, obrigada pela sua participação. E já vai com o da Ana Maria aqui também do e-mail, que são a base de uma questão e depois a outra. A Ana Maria, ela tá perguntando, ela toma muito café e ela diz que isso pode desencadear enxaqueca. Eu também tomo muito café, viu, doutor? Isso pode?
Olha,
pode desencadear a enxaqueca?
Pode desencadear nos pacientes propensos a terem dor de cabeça pelo café. Agora, o café café, se for ingerido em pequena quantidade, na verdade ele ajuda a melhorar a dor de cabeça. Tanto é que muitos dos compostos que estão presentes nos medicamentos para tratamento da dor de cabeça, eles têm cafeína. Uhum. Então, o mais adequado seria ingerir no máximo 2 xícaras de café por dia, que para muitas pessoas é uma quantidade mínima, né? Ingerem isso já no começo
do café
da manhã.
Exatamente.
Agora, se ingerir demais, pode ter dor de cabeça secundária ao uso do café.
Uhum. Aí o Márcio Henrique do Taquaral pergunta sobre os medicamentos para dor de cabeça, que eles são a base de cafeína. Então como é que tira a dor, se a cafeína pode dar a dor, enfim, ele quer saber como que isso acontece.
É isso que eu acabei de falar, depende da dose.
Ah, sim.
Então se for numa dose mais baixa, que seria o equivalente a 2 xícaras de café ao dia, ela seria benéfico para melhorar a dor de cabeça. Agora, além disso, já poderia gerar dor de cabeça. Agora, Márcio, você tem que se lembrar também que essas substâncias estimulantes, né, entre elas a cafeína, elas não estão presentes apenas no café. Tem outras substâncias estimulantes em outros alimentos, tipo, se você associar o consumo de café com chá preto, chá mate, chá verde, né, que também tem substâncias estimulantes, aí você associar isso a energéticos, associar isso a alguns refrigerantes, então você vai estar ingerindo uma quantidade de cafeína muito superior ao que seria recomendável.
Uhum.
A associação dessas várias substâncias é que geram o problema também.
Com relação ao tratamento agora, doutora, a doutora estava falando agora há pouco sobre o tratamento não medicamentoso, que é você regular aquilo que você come. Ou seja, dá para você fazer o tratamento apenas com isso ou precisa de medicamento mesmo?
Olha, uma pessoa que mantém uma rotina de exercícios, ingere regularmente alimentos, dorme bem, tem um nível de estresse mais baixo, sob controle, né, e se alimenta adequadamente, ela corre menos riscos de ter dores de cabeça. Porque um dos principais fatores desencadeantes da dor de cabeça é o estresse. Mas está muito difícil a gente se manter sem estresse. Um pouquinho de estresse seria bom e até importante para a vida, porque ele nos movimenta, nos faz reagir. O problema é a carga de estresse que nós recebemos hoje em dia.
Sim.
Então, muitas vezes, isso a gente não consegue controlar, né? Então, fazer atividade física regular já ajudaria bastante a regular o estresse.
Uhum.
Mas, se você, mesmo assim, tentando ter uma vida saudável, continuar com dor de cabeça, aí nós podemos utilizar outros recursos. A acupuntura é um deles, que ajuda muito a prevenir essas dores de cabeça. Já tem estudos científicos comprovando isso. Alguns deles são eu e uma equipe na Unicamp que fizemos, né? E outras coisas, sim, os medicamentos para prevenir as crises de enxaqueca e também os medicamentos que usamos quando a pessoa apresenta as crises de enxaqueca.
É legal a questão da acupuntura, porque aí não é medicamentoso, né? São sessões,
não, tratamento,
né?
Não, medicamentoso.
Olha que beleza.
E com resultados excelentes. Os resultados da acupuntura na prevenção das crises de enxaqueca são equivalentes aos medicamentos, às vezes até superiores a algum medicamento, com a vantagem de não ter efeitos adversos, efeitos colaterais importantes, se forem aplicados por profissionais bem qualificados.
Aí
nesse caso, eu recomendo sempre que, se for fazer acupuntura, seja feita por médico.
Aí são sessões que são capazes de diminuir as dores.
Olha, a acupuntura, existem estudos mostrando o efeito da acupuntura durante a crise dolorosa. Mas nos meus pacientes, por exemplo, eu faço acupuntura na crise dolorosa, mas também recomendo o uso de medicamentos.
Uhum.
Porque às vezes só a acupuntura não é suficiente para controlar a dor. Mas para prevenir as crises dolorosas, a acupuntura é excelente.
Uhum.
Mas aí tem que fazer um tratamento, tem um número de sessões adequadas, é durante um tempo.
Uhum.
Não é de imediato. Você vai fazer uma sessão de acupuntura e vai ficar bom. Não é assim. Normalmente o tratamento dura de 3-4 meses, 2 vezes por semana.
Tá ótimo. Agora, com relação... A doutora estava falando sobre o nível de estresse. Hoje a gente observa que realmente esse nível tá elevado, né? As pessoas passam por muitas situações ao mesmo tempo, principalmente a mulher, que já é mais propensa a ter enxaqueca e tem que cuidar da casa, dos filhos e trabalhar. Agora, outras questões psicológicas, por exemplo, passar por algum tipo de problema muito sério, ou mortes na família, isso pode desencadear ou não? Não tem relação a fatores psicológicos.
Sem dúvida. Nós sabemos que pacientes que que são mais propensos à depressão, têm transtornos de ansiedade. Esses pacientes são muito mais propensos a o transtorno da personalidade também. São mais propensos a ter dor de cabeça e até a cronificá-lo.
Uhum.
Qualquer situação de estresse, sim, mas também de alguns transtornos psicológicos. Porque às vezes não é só. Esse transtorno leva uma série de sintomas, como alteração do sono, que acaba sendo uma coisa importante na gênese das crises.
Uhum. Nossa, como é importante dormir bem, né? Observando a doutora falar, como é importante isso, né?
Fundamental. Uhum. Não há como tratar paciente com dor sem regularizar o sono.
Uhum.
Se o paciente não estiver dormindo bem, dificilmente ele vai melhorar do quadro doloroso dele. Uma das primeiras coisas que eu faço na hora, eu e os profissionais, né, os médicos que tratam dor, é tentar regularizar o sono, porque senão nenhum tratamento de dor funciona.
A Fernanda... PM sente um pouco de dor quando está nessa fase.
Estritamente com ciclo menstrual. Mas essas aí são mais raras. Em geral, a paciente que tem enxaqueca, ela tem crise durante ou após a menstruação, mas também tem fora desse período. Mas existe uma enxaqueca que é muito específica, que é no período menstrual, e que também temos um tratamento adequado para isso.
Tá.
Podemos
ótimo.
Fazer a acupuntura, a tratamento hormonal ou com outros medicamentos que dá para controlar bem.
E dormir bem, né, doutora?
Sempre. Dormir e fazer atividade física.
É verdade. Nós conversamos...
30 minutos por dia é o suficiente para controlar quadros dolorosos. Existem estudos, inclusive, mostrando que às vezes a atividade física ela tem um efeito até mais importante. Um efeito melhor que os lusos analgênicos.
O José, só para a gente finalizar do Campos Elíseos, José, bom dia para você, obrigada pela sua participação. Ele pergunta por que é usado cafeína nos refrigerantes. Não sei nem como responder essa pergunta, mas é que o refrigerante acaba também sendo um agravo a mais também para quem tem propensão também, não, doutora?
Sem dúvida. Por que se utiliza? Porque essas substâncias que têm uma ação no sistema nervoso central, elas estimulam, elas dão um estado assim, não diria de euforia, que seria muito importante, né? Elas dão uma sensação de bem-estar. É por isso que elas são utilizadas.
Olha só, então a gente tem que maneirar um pouquinho, né? Também não... nesse final do ano, só pra gente...
Para refrigerantes, nós deveremos consumir o mínimo possível.
O que seria? O que seria o mínimo?
Não existe nada dentro deles, a não ser que seja o prazer de tomá-los, porque em geral eles são gostosos.
Sim.
Mas em termos nutricionais, de benefícios à saúde, eles não têm nenhum.
Eles
provocar prazer.
Esse,
né?
Mínimo aí, ele seria o quê? Um copinho?
Eu acho que um copinho, ou tomar muito eventualmente, fazer preferir sempre os sucos naturais, que nós temos aqui numa abundância muito grande, né? Uma diversidade,
uhum.
E água mesmo, né?
Nada melhor que água, sentiu sede, bebe água, né? Doutora, a gente gostaria de agradecer a participação da doutora Jerusa Alecrim Andrade, esclareceu assim com muita praticidade para a gente essa questão da enxaqueca, do tratamento e principalmente as recomendações. Muito obrigada, viu, doutora?
Obrigada, Cassiane.
Um abraço e ótimo ano novo.
Ai, para vocês também, para todos os ouvintes.
Tá bom, muito obrigada.